E agora, aqui pela CBN Vale do Iguaçu, nós vamos conversar com a coordenadora da Proteção Social Especial da Secretaria da Família aqui do Estado do Paraná, Juliane Santos. Vamos falar sobre os investimentos na proteção de pessoas em situação de risco. Primeiramente, Juliane, é uma satisfação em tê-la aqui na programação da CBN. Muito boa tarde para você.
Boa tarde, Vanessa. O prazer é nosso de fazer parte, né, dessa programação e estamos à disposição, né, para contribuir aqui com o crescimento dessa política pública.
Tá certo, muito obrigada. Juliane, como é que a senhora define pessoas em situação de risco?
Bem, Vanessa, pessoas em situação de risco atendidos pela Proteção Social Especial, né, que é esse braço da Política de Assistência Social, que atende a situações excepcionais da condição dessas pessoas, são aquelas inúmeras situações em que tanto o público, criança, adolescente, mulher, pessoas em situação de rua, migrantes, pessoa idosa, pessoa com deficiência, todos esses públicos, que, quando elas estão em condições de sofrerem maus tratos em suas famílias, abuso, algum tipo de violência, abandono, ou uma situação também de ausência de familiares que possam proporcionar os cuidados devidos a essas pessoas, sim, nós temos esse serviço da política da assistência social que presta esse atendimento a essas pessoas em estado, em situação de vulnerabilidade social.
Certo, entendido. Aqui no Paraná, pessoas que passam por situações de violação de direitos, conforme previsto no Sistema Único de Saúde e também de Assistência Social, SUAS, podem contar com acolhimento institucional. É isso? E de que forma ele acontece?
Exatamente, né? Existem as unidades de acolhimento, que nós chamamos, né, dessa situação, dentro da Proteção Social Especial, chamamos de alta complexidade. Então, as unidades de acolhimento têm para todos esses públicos, né, que eu já mencionei. Só que o ingresso dessas pessoas nesses espaços, ele é muito peculiar, né, dependendo ali de cada uma das situações. Um exemplo, a mulher em situação de violência, ela tem que estar caracterizada em situação de violência doméstica, ela tem que ter medida excepcional de atendimento, né, quando ela está de fato nessa condição. As situações de pessoas, das pessoas em situação de rua, são outras características. Temos também situações de todos esses públicos, né, independente de gênero também e de idade, nós temos as situações das pessoas em situação de rua que existem, os serviços específicos para atendimento dessas pessoas, dessa população. Temos o caso dos migrantes, né, refugiados, que tem também espaços específicos para esse atendimento, que chamamos de casa de passagem. Crianças e adolescentes que necessitam desses acolhimentos são crianças e adolescentes que, na maioria das vezes, elas passam por abuso, por violência dentro de casa ou maus tratos, e aí o Poder Judiciário deve afastar aquela criança do seu ambiente familiar que lhe, né, acaba deixando a criança na situação de risco. Então, o Poder Público deve oferecer esse atendimento, esse acolhimento para proteção dessa criança e adolescente. E nós temos hoje, o Estado do Paraná tem fomentado uma modalidade diferenciada para acolhimento de criança e adolescente, que são as famílias acolhedoras, que é uma proposta também de acolhimento, quando a criança ela deve ser afastada da sua família de origem, mas para que ela tenha um mínimo, né, de um espaço, de um ambiente familiar que possa lhe oferecer melhores cuidados, nós chamamos de famílias acolhedoras, é o acolhimento familiar. O Estado do Paraná tem fomentado essa modalidade, né, junto aos municípios. Nós temos um crescimento de municípios que estão implantando essa modalidade de acolhimento e já somos hoje o Estado que está mais avançado nessa proposta, né, e nós pretendemos assim dar continuidade a essa modalidade em benefício, em proteção aos direitos da criança e adolescente.
Certo. CBN Vale do Iguaçu conversa com a coordenadora da Proteção Social Especial da Secretaria da Família, Juliane Santos. Até recentemente, a senhora disse a seguinte frase, que este acompanhamento das pessoas em situação declaração de risco, ou seja, precisa continuar até que os laços familiares sejam restabelecidos e que elas possam retornar para suas casas. É isso, coordenadora?
Exatamente. Toda e qualquer unidade de acolhimento, ela deve ser temporária e excepcional. Porque todos esses espaços, eles devem garantir esse atendimento, né, todas as pessoas que houve necessidade de afastamento do seu ambiente familiar por situações de violência, né, de violação de direitos ou de alguma situação também de abandono. Havendo familiares, sempre deve existir, em todo o tempo daquela pessoa em acolhimento, deve existir um trabalho também de reaproximação da família e daquele acolhido, para que possa, né, retornar para o seu ambiente familiar, para a sua própria comunidade. Esse trabalho deve ser continuado. O acolhimento ele deve ser temporário, porque existem ali situações, infelizmente nos casos realmente excepcionais, em que as pessoas acabam permanecendo nos acolhimentos por toda a sua vida, mas são situações em que essas pessoas não têm mais família, né? Quando ela não tem mais, de fato, nenhum vínculo familiar a ser restabelecido, ela acaba ficando nos acolhimentos institucionais. Mas em todas as situações em que essas pessoas são inseridas em acolhimento, deve existir sim um trabalho concomitante de reaproximação da família, de restabelecer esse vínculo, né, da sua família, porque todas essas pessoas, elas necessitam de laços familiares, necessitam, né, para sua plena existência e plenitude de vida e qualidade de vida, todas as pessoas precisam dos seus laços familiares restabelecidos. E por isso também que nós, quando nós colocamos a situação de famílias acolhedoras, são também nessa perspectiva, né, de que naquele momento que a criança adolescente está afastada da sua família de origem e ele vai estar em acolhimento, que seja o familiar em detrimento ao institucional para proporcionar esse ambiente familiar para essa criança adolescente, para que ele não tenha tanto prejuízo, tanta perda, né, no seu processo de desenvolvimento, esse espaço que vai melhor se relacionar, né, e proporcionar um ambiente mais acolhedor ali para aquele tempo excepcional, né, que ele fica em acolhimento.
Tá certo. Ok, pode seguir.
Eu só gostaria também de enfatizar uma outra modalidade, okay, que nós estamos trabalhando aqui no estado do Paraná, que é para pessoa com deficiência, que são as residências inclusivas. Essas casas, elas oferecem um espaço mais acolhedor, é um acolhimento institucional, mas a metodologia de trabalho, ele é diferenciado. Ele não são espaços de enclausuramento, são casas, né, são moradias, existe a equipe multidisciplinar que acompanha esses acolhidos. Para essas residências são pessoas com deficiência, que já não têm mais laços familiares, né? Sim. Então é um espaço que proporciona um ambiente familiar daquelas pessoas. Entre os próprios acolhidos, elas podem ter ali a sua autonomia de vida, sua independência, podem ter acesso aos serviços da comunidade, elas têm liberdade de entrar e sair desses espaços. E nós temos excelentes exemplos aqui no estado, né, que já implantaram essas residências e tem sido muito benéfico para esses acolhidos. Então é uma outra modalidade que o estado do Paraná tem fomentado a discussão e tem incentivado a implantação do serviço.
Compreendido. Coordenadora, como é que a senhora vê o uso de drogas na população em situação de rua?
Olha, o uso de drogas, ela não se restringe à população em situação de rua. Infelizmente, é algo que nós temos que combater em toda a sociedade, né? Há um recorte ainda muito mais vulnerável, que são essas pessoas em situação de rua, que por estado de abandono ou por fragilidade na sua família, acaba, né, parando nas ruas ou até mesmo vão para as ruas até pelo atrativo, né, e a liberdade, a facilidade do uso de drogas. Então ela acaba saindo da sua casa. E é um dado lamentável que nós temos, que 45% das pessoas que estão em situação de rua têm familiares no próprio município, mas ela prefere estar nas ruas e muitas vezes é relacionado ao uso de drogas. Mas essa questão, esse combate, né, esse trabalho de todo o setor, de todas as áreas e serviços públicos, Nós devemos, em todos os espaços, né, nas escolas, em todos os serviços da saúde, da rede da assistência social, nós temos que trabalhar para combater, e não apenas, né, em relação a essas pessoas que estão nas ruas, mas combater o uso de drogas em todos os demais espaços.
Tá certo. Em 2017, foi publicado pelo censo do IBGE de que, embora hajam políticas públicas, como foi o que destacamos aqui na entrevista, o Brasil tinha cerca de 11 milhões de pessoas morando em favelas e cerca de 12% delas estavam no Rio de Janeiro. É claro, isso a nível de todo o país, né? São dados aqui da realidade brasileira. A senhora avalia que este cenário, agora traduzindo em termos aqui do estado do Paraná, ele possa diminuir significativamente nos próximos anos?
Nós temos que ter um trabalho intersetorial, né, intersecretarial, para uma política pública para que toda a população ela tenha um pleno desenvolvimento, né? Nós tivemos nesses últimos anos uma crise econômica que gerou um número elevado, né, de desempregos. E isso acabou gerando, né, a gente percebeu esse volume, esse aumento de pessoas em situação de rua em decorrência de todo esse cenário que nós vivenciamos. A política de assistência social, por si só, ela não dá conta, né, de dar essa resposta para esse atendimento. Nós temos que pensar na política de assistência social como um braço, né, como uma das saídas emergenciais dessa população em situação de rua, mas para que ela deixe de ter a condição de extrema vulnerabilidade, outras políticas públicas devem ter uma atuação mais efetiva, mais contundente. E nós, né, enquanto nesse papel também de articuladores, também temos essa corresponsabilidade, né, de articular, de chamar a responsabilidade de outras pastas, de outras secretarias, de outros órgãos, instituições públicas e também instituições privadas, porque somos todos responsáveis, né, enquanto sociedade, para que a gente tenha uma proteção maior para toda a nossa população e um crescimento como um conjunto, né, de políticas públicas, crescendo ali a renda, melhorando o acesso ao emprego, a qualificação profissional, a educação. Então tem que ser realmente um conjunto de ações do Estado para que a gente possa evitar e possa amenizar a situação nos próximos anos.
Tá certo. E para nós finalizarmos, na sua opinião, população, nesse caso que nós estamos falando aqui, em situação de rua e também as pessoas em situação de risco, é um desafio?
É sempre um grande desafio, né? Nós temos aqui, dentro desta, nesse cenário de violações de direitos, uma infinidade de violações de direitos que nós temos que combater todos os dias, né? Nós fazemos aqui até um recorte que a todo instante nós temos que combater. Um exemplo, o trabalho infantil. Né? Nós temos, o dia 12 de junho foi comemorado o Dia Mundial, aliás, não comemorado, né? É um dia alusivo ao combate ao trabalho infantil e que nós precisamos todos os dias ter esta ação contínua em todos os espaços, sejam públicos, sejam espaços, sejam nos ambientes privados. O trabalho infantil, ele não parece ser um dado tão grave, mas ele compromete a vida dessa pessoa pelo resto da vida dela, né? Quando a gente tem ali a condição da criança e adolescente envolvido em trabalho infantil, ele está deixando de ter a infância, ele está deixando de ter os seus estudos, ele está deixando de ter preservados os seus direitos e assim ele tem comprometido todo o seu processo de desenvolvimento humano. E desta forma a gente já vislumbra uma etapas da vida, né, dessa pessoa, que elas são suprimidas e comprometidas. E para que a gente possa pensar, né, nos próximos anos em ter uma qualidade melhor da nossa população, nós temos que olhar hoje para as nossas crianças e adolescentes e preservar os seus direitos, né? Porque é um ciclo, né? É um ciclo que a gente tem que combater todo instante. Isso. E todas essas demais violências que nós citamos, ela está relacionada a este ciclo de violações que as pessoas sofrem também. Então nós precisamos buscar sempre preservar os direitos de todos, atuamos nas situações em que os direitos já foram violados, né, para que essas pessoas tenham também o melhor tratamento depois que têm seus direitos violados, mas o maior e melhor investimento que o Estado pode fazer é no combate a todas as violações de direitos, na preservação de direitos.
Ok, conversamos com a coordenadora da Proteção Social Especial da Secretaria da Família do Estado do Paraná, Juliane Santos. Obrigada pela participação, uma ótima semana e até uma próxima oportunidade.
Obrigada, Vanessa. Uma ótima semana para você também e ficamos sempre à disposição. Boa tarde.